Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, muito boa tarde para você. Hoje é sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025. Eu sou Ana Gabriela Salles e hoje sigo aqui com você até às 5 da tarde, ao vivo, no Assunto Federal, seu programa de todas as tardes cheio de informação e prestação de serviço. O Luciano Seixas volta na segunda-feira. Estamos no streaming do site radiogov.edc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque você já sabe, aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov e da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Olha, a gente abre com a notícia de um incidente que aconteceu nessa madrugada e pegou muita gente de surpresa. Moradores de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que utilizam telefones com sistema operacional Android, receberam dois alertas de supostos terremotos no mar a 55 quilômetros de Ubatuba, no litoral de São Paulo. Mas logo, a Rede Sismográfica Brasileira, coordenada pelo Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, detectou não haver qualquer registro de atividade sísmica na região. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, foi notificada sobre o envio desses avisos falsos e esclareceu que os avisos de terremoto não foram emitidos pelas prestadoras de telecomunicações ou pelo Sistema Nacional de Defesa Civil. Assim, não se confundem com as mensagens encaminhadas pelo Defesa Civil Alerta. Esses alarmes, segundo a Anatel, foram enviados diretamente pelo Google para dispositivos com o sistema Android. Bom, e diante do impacto causado aí por essa desinformação, né, na população, a Anatel instaurou um processo administrativo e, em caso de qualquer irregularidade, a agência afirmou que adotará as providências adequadas junto à empresa Google para impedir novos episódios de alarmes falsos e preservar a credibilidade do Defesa Civil Alerta perante a sociedade. Olha, e hoje, 14 de fevereiro, faz um ano que aconteceu a primeira fuga de uma penitenciária federal no país. Você deve se lembrar do caso de fuga de dois detentos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Bom, e se depender do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, essa foi a primeira e a última fuga. O ministro apresentou ontem um balanço das ações e dos investimentos no último ano para reforçar a segurança do sistema federal, que possui 5 presídios no país. Uma das medidas é a construção de muralhas. Vamos ouvir um trecho do que disse o ministro.
Nós estamos agora construindo muralhas em todas as penitenciárias federais. É um investimento de vulto, mas necessário. É uma obra defensiva, não é um muro comum, é um muro que se aprofunda na terra, é um muro que tem uma blindagem, é um muro que tem um efeito dissuasório para evitar invasões, evitar fugas. Nós podemos garantir que não registraremos nenhuma fuga daqui para frente. Isto, podemos garantir isto de forma bastante convicta.
O presidente Lula segue em visita ao norte do país, onde cumpre várias agendas desde ontem. Bem cedo, em entrevista à Rádio Clube do Pará, o presidente afirmou que a meta do Minha Casa Minha Vida será ampliada em 25%. Agora, o governo pretende atingir 2 milhões e 500 mil moradias até o fim de 2026. Ainda pela manhã, Lula visitou as obras do Parque da Cidade, na capital paraense. Tem o Parque da Cidade aqui em Brasília também. Mas esse espaço, lá em Belém, vai sediar em novembro desse ano a programação da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Com mais de 500 mil metros quadrados de obras construídas, além de uma área paisagística de 50 hectares, o Parque da Cidade já é considerado o maior empreendimento urbano em execução no Pará. Foram investidos 980 milhões de reais e 74% das obras já estão concluídas, segundo o governo. E durante a cerimônia de divulgação dos investimentos do governo federal na COP30, o presidente Lula voltou a destacar a importância estratégica da escolha de Belém como sede do evento mundial. Vamos ouvir.
Não é fácil tomar uma decisão de fazer um evento da magnitude de uma COP no estado do Pará. Ou qualquer outro estado que não fosse São Paulo ou Rio de Janeiro. Porque são estados que têm uma estrutura hoteleira muito maior do que qualquer outra parte do Brasil. São estados que estão mais preparados para muitas coisas do que o restante do Brasil. Por isso, são os estados mais desenvolvidos do Brasil. E quando eu decidi fazer aqui, muita gente achava que era uma loucura fazer a COP no Pará. Porque a COP não é uma coisa nossa. A COP é uma coisa da ONU. A ONU escolheu o Brasil para fazer, mas quem manda é a ONU. Eu escolhi o Pará para fazer, mas quem manda é a ONU. Então é um evento que o Brasil está administrando, mas é uma coisa organizada pelas Nações Unidas. E por que que eu escolhi Belém? Eu tinha ido em 1981 visitar Barcelona, que fez as Olimpíadas de 1982. E eu comecei a ver, 92, eu comecei a ver a transformação que a cidade de Barcelona sofreu. E eu fiquei pensando, por que que o Brasil não pode fazer esses eventos internacionais? Vocês estão lembrados o resultado da Copa do Mundo de 2014? Vocês estão lembrados o massacre que nós sofremos pela internet contra a realização da Copa do Mundo? Vocês têm noção? Ou seja, e tudo muito mais pela internet, era de que, sabe, porque a gente quer escola padrão FIFA, a gente quer saúde padrão FIFA, a gente quer tudo padrão FIFA, e foi criando um clima de animosidade contra a Copa do Mundo, que o Brasil chegou até a pensar em desistir de fazer a Copa do Mundo. E qualquer outro evento que a gente tente fazer, sempre vai acontecer aquelas pessoas que dizem, por que gastar dinheiro nisso? Por que investir dinheiro nisso? É porque esse país precisa parar de ser pequeno. Nós precisamos parar de ser tacanha. Esse país é grande. Esse país precisa ter coragem de levantar o pescoço e dizer que quer fazer as coisas. Porque nós queremos mostrar o Brasil do jeito que ele é. E o estado do Pará é um estado importante nesse país. Isso aqui foi um estado que lutou muito. Esse dado tem história. Por que que os outros podem fazer e ele não pode fazer? Então, por teimosia, eu resolvi que o estado do Pará iria fazer a COP. Até porque, se a gente não faz isso, só os mesmos estados se desenvolvem. E por que não começar a desenvolver? Olha, não é dinheiro jogado fora. A quantidade de canais que está sendo feita, a quantidade de drenagem, a quantidade de saneamento básico, a quantidade de instalações novas, é uma coisa que vai ficar para o povo do Pará, vai ficar para o povo de Belém.
Olha, ainda hoje o presidente Lula participa do anúncio de investimentos da Vale em Parauapebas, também no Pará. A mineradora vai investir 70 bilhões de reais na expansão da exploração de ferro e cobre em Carajás até 2030. E os áudios dos discursos dessa outra cerimônia agora à tarde você encontra completos lá no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Os prefeitos e prefeitas são fundamentais no combate às mudanças do clima, e não sou eu que estou dizendo, não. A afirmação foi do presidente da COP30, André Correia do Lago, durante um painel no encontro de novos prefeitos e prefeitas, que aconteceu essa semana aqui em Brasília. Leandro Molina traz mais informações no boletim COP30 Amazônia. Roda aí, Zé.
Boletim COP30 Amazônia. Informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima.
O embaixador e presidente da COP30, André Correia do Lago, participou do encontro de novos prefeitos e prefeitas realizado em Brasília. Em um dos painéis do evento, promovido pelo governo federal, o embaixador falou da importância do alinhamento das prefeituras com as metas de combate às mudanças do clima.
Então isso comprova o quanto é importante nós integrarmos cada vez mais nas COPs as cidades.
André Correia do Lago ainda destacou o papel da COP30, que será realizada realizada em Belém em novembro, como uma oportunidade para fortalecer a ideia de que o Brasil é um dos países que mais pode se beneficiar com a agenda do clima. Ana Toni, diretora executiva da COP30, também participou do evento e destacou a importância de trazer o debate climático para o centro das discussões municipais.
Então, se o debate começou global, as consequências da mudança do clima estão batendo na porta dos prefeitos e das prefeitas. Quando tem enchente, quando tem incêndio, quando tem falta de água, e por isso esse trabalho realmente tem que ser muito ombro a ombro.
Ana Cláudia Rosbach, diretora executiva da ONU Habitat, reforçou a importância das cidades como centros de soluções para a crise do clima. A diretora destacou que as cidades sofrem desproporcionalmente os impactos, especialmente as populações mais vulneráveis.
Nós temos, de fato, hoje, mais de metade da população mundial vivendo em cidades, né? Em 2050, a previsão é de 70%. Então, as pessoas estão nas cidades. Então, se a gente não protege as pessoas nas cidades, muita dificuldade a gente vai proteger o meio ambiente e o planeta.
Edivaldo Nogueira, ex-prefeito de Aracaju e presidente da Frente Nacional de Prefeitos, disse que as cidades serão decisivas para enfrentarmos os desafios das mudanças do clima.
Não tem solução, na minha opinião, para os problemas gigantescos que nós temos que enfrentar, se não tiver a participação efetiva das cidades.
Gregor Robertson, embaixador da CHAMP, Coalizão de Lideranças Climáticas, elogiou a liderança do Brasil na agenda do clima, mas afirmou que sem a participação das cidades não será possível vencer a batalha contra as mudanças do clima.
Agora é uma necessidade, não tem mais uma discussão. Tomar uma resposta, ter uma resposta e protagonizar as cidades em resposta aos desastres climáticos e serem os centros das soluções climáticas é uma necessidade, isso não tem volta.
Outros participantes do painel também reiteraram que a colaboração dos governos municipais será essencial para garantir que as metas sejam alcançadas e que os impactos das mudanças do clima sejam minimizados. Com informações da COP30, Leandro Molina.
Boletim COP30 Amazônia, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov.
Pois é, Belém vai sediar a COP30, né, a Conferência de Mudanças do Clima da ONU, mas todos os municípios têm aí o seu papel, né? Ainda sobre as ações do governo federal na região norte, vamos saber mais sobre os investimentos anunciados para a educação essa semana. Roda aí o Boletim MEC com Léo Gomes, é.
Olá, eu sou Léo Gomes e você está ouvindo o Boletim MEC. O MEC anunciou novos investimentos na educação em estados do Norte, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC. Os recursos serão alocados na educação básica, na educação profissional e tecnológica e na educação superior, com o objetivo de ampliar e consolidar a educação no estado. No primeiro evento, realizado em Macapá, foi divulgado o aporte de R$147 milhões para a construção de 8 creches, de 3 escolas de tempo integral e do campus Tartarugalzinho do Instituto Federal do Amapá, além de melhorias na Universidade Federal do Estado. O ministro da Educação, Camilo Santana, destrinchou como serão feitos esses investimentos.
25 milhões do novo campus do Instituto Federal, quase 48 milhões de investimentos para consolidar aqueles institutos e a Universidade Federal já existente aqui no Amapá, construção de restaurante para alunos, novos blocos, consolidar laboratórios aqui no estado do Amapá. Como também 73 milhões para construção de novas escolas de tempo integral, creches e transporte escolar aqui para o estado do Amapá.
Em um segundo momento, a pasta participou de encontro em Belém, no Pará, para anunciar a construção de 3 novos campi do Instituto Federal do Pará. Serão destinados R$25 milhões para cada um deles. Além disso, também foi inaugurado o bloco didático pedagógico do campus Belém do Instituto. O ministro ainda anunciou a retomada de mais outras obras pelo estado.
E hoje, nós estamos aqui assinando a retomada de 80 obras da educação na rede estadual do estado do Pará. São creches, são escolas, e nós vamos devolver essa oportunidade para crianças e jovens do estado do Pará.
Para ampliar a oferta de cursos técnicos de nível médio, o governo federal anunciou, em março de 2024, a expansão dos institutos federais, com a construção de 100 novas unidades em todo o Brasil. A previsão é gerar 140 mil novas vagas de educação profissional e tecnológica, quando esses campi estiverem concluídos. Para mais informações, acesse o nosso site em www.gov.br/mec. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Ainda sobre educação, porque aqui no Assunto Federal, você sabe que é um dos assuntos favoritos, né? O presidente Lula anunciou que o primeiro depósito de R$ 1.000 do programa Pé de Meia deve ocorrer já na semana que vem, depois do desbloqueio de recursos pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou que o primeiro depósito de R$ 1.000 do programa Pé de Meia deve ocorrer na próxima semana. O benefício, voltado a estudantes de baixa renda, busca reduzir a evasão escolar e garantir que jovens concluam o ensino médio. No Pará, 278 mil alunos já receberam o auxílio. Além do Pé de Meia, o governo lançou a Bolsa Mais Professores, incentivo financeiro para estimular o ingresso na carreira docente. Também ampliou investimentos em escolas de tempo integral, programas de alfabetização e na construção de novos institutos federais e hospitais universitários. O presidente reforçou que as iniciativas são estratégicas para o futuro do país, para garantir mais oportunidades aos jovens e qualificação profissional para o mercado de trabalho. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Olha, o Ministério do Esporte retomou o programa Segundo Tempo, com inclusão do paradesporto em 5 estados do país. O Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O Ministério do Esporte informa que o programa Segundo Tempo foi retomado em 5 estados brasileiros. Essa nova etapa inclui a prática esportiva para pessoas com deficiência e amplia o acesso ao esporte para crianças, jovens e adultos. O programa volta a funcionar com 15 núcleos esportivos em 5 estados: Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Minas Gerais e Mato Grosso. Do total, 14 núcleos seguem o modelo tradicional. Um, na Bahia, é voltado ao paradesporto, para atender 60 pessoas por cada ciclo de trabalho. No primeiro semestre, cerca de 1.460 participantes serão beneficiados, principalmente estudantes da rede pública em situação de vulnerabilidade. De acordo com o Ministério, o objetivo é levar o programa a todos os estados e melhorar a qualidade de vida dos participantes, reduzir a evasão escolar e estimular o respeito à diversidade. Além dos 15 núcleos já em funcionamento, outros 15 estão no processo para serem implantados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O governo federal instituiu o Serviço Biométrico Federal para a nova Carteira de Identidade Nacional. Quem explica a medida é Dilson Santa Fé.
O governo federal publicou nesta quinta-feira, dia 13, uma resolução que estabelece o Serviço Biométrico Federal para a Carteira de Identidade Nacional, a SIM. Com isso, os estados e o Distrito Federal devem utilizar um sistema unificado para coletar e compartilhar dados biométricos e biográficos dos cidadãos. Até o momento, mais de 20,3 milhões de novas carteiras já foram emitidas em todo o Brasil. A medida faz parte da Infraestrutura Pública Digital, IPD, de Identificação Civil. Segundo o governo, a iniciativa vai facilitar o acesso a serviços públicos e privados, como concessão de benefícios sociais e operações bancárias. Além disso, o CPF passa a ser o único número de registro nacional, evitando múltiplas emissões de identidade por estado e aumentando a segurança contra fraudes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E uma pesquisa apontou que 10 brasileiros, 8 em cada 10, consideram que o turismo gera empregos. Nos últimos 2 anos, o setor gerou mais de 405 mil postos de trabalho com carteira assinada no país. José Carlos Andrade.
Uma pesquisa do Ministério do Turismo e da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados revelou que 84% dos brasileiros consideram o turismo importante para a geração de empregos. Desde 2023, o setor criou mais de 405 mil vagas formais, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, novo CAGED. Além da geração de empregos, a atração de investimentos foi o benefício econômico mais citado, com um aumento de 40% nos investimentos estrangeiros no turismo em 2024. A pesquisa também destacou que 51% dos entrevistados acreditam no grande potencial turístico do Brasil, mas 43% acham que ele é pouco aproveitado. Para impulsionar o setor, 33% apontam o combate à pobreza e à desigualdade social como prioridade, seguido por incentivos para baratear viagens, 21%, e investimentos em segurança e infraestrutura. O levantamento ouviu 5.542 pessoas em todo o país entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, a gente termina o giro de notícias de hoje com um registro. Faleceu nesta sexta-feira o cineasta Cacá Diegues. Nas redes sociais, o presidente Lula lamentou, disse, abre aspas, durante sua vida, levou o Brasil e a cultura brasileira para as telas do cinema e conquistou a atenção de todo mundo, fecha aspas, do presidente Lula. O Ministério da Cultura e a Ancine, Agência Nacional do Cinema, também lamentaram o falecimento do cineasta. Um dos fundadores do movimento Cinema Novo, Cacá Diegues construiu, ao longo de sua carreira, uma obra com mais de 20 longas-metragens, vários deles premiados, com destaque para Chica da Silva, de 1976, Bye Bye Brasil, em 1980, Veja Esta Canção, de 1994, e Deus é Brasileiro, de 2003. Agora em Brasília, 4h21.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E como é que tá o tempo aí na sua cidade? Aqui em Brasília tá bem calor. De vez em quando tem um temporal, né, Zé? Mas, via de regra, tá bastante abafado, bastante calor mesmo, pegando fogo, um sol para cada um, né? Bom, toda sexta-feira nossa previsão do tempo é diferente aqui no Assunto Federal. Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Olívio Bahia. Boa tarde, Olívio.
Boa tarde, Ana Gabriela. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Gov. Bom, o final da tarde, noite desta sexta-feira deve ser instável, ainda com pancadas de chuvas, especialmente no centro-norte do território brasileiro, com alguns temporais pontuais aí em áreas do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, também esperando chuva aí entre São Paulo e o estado do Paraná, no norte do Brasil. Essa chuva vai se espalhando aí por boa parte do Amazonas, do Pará, Tocantins, Roraima e Amapá, onde vem chovendo bastante nos últimos dias. Então teremos aí um final de sexta-feira com bastante condição para chuva nessas áreas, chuvas que podem trazer impacto para algumas localidades, especialmente aí nas regiões metropolitanas de Manaus, de Belém e do Amapá, além de áreas também aí entre o Maranhão, Piauí e o estado do Ceará. O final de semana não deve ser muito diferente, permanece aí a condição para chuva, muita chuva inclusive, principalmente em áreas do centro-norte do Brasil, aí incluímos o Mato Grosso, áreas do norte de Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas e Rondônia, pode chover pontualmente aí alguns acumulados que podem superar inclusive os 80 até 100 milímetros em algumas localidades. Chuva que deve continuar provocando transtornos, especialmente nas metropolitanas dos estados do norte, além também da região metropolitana de São Luís. No centro-sul do país, né, calor, alta umidade do ar e pancadas de chuvas mais localizadas, tá? Mas ainda não descartamos que essas chuvas possam vir acompanhada de raios, rajada de vento e pontualmente até queda de granizo, com uma atenção mais especial aí para a faixa leste, litorânea do estado de São Paulo, áreas do sul e serra também do Rio de Janeiro, onde a chuva pode provocar aí alguns transtornos ao longo desse final de semana, especialmente no sábado. As temperaturas continuam quentes, aí acima da média em grande parte dos estados do país. Tivemos a atuação de uma onda de calor na região sul do Brasil. Os próximos dias deve continuar quente e bem quente, especialmente no centro-leste do Brasil. A partir aí do sábado, principalmente do domingo, as temperaturas vão se elevando em áreas do Paraná, do Mato Grosso do Sul, áreas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Na capital fluminense, podemos ter temperaturas na ordem de 40 graus ali entre domingo e segunda-feira. Então, bastante quente. A gente vai ter que ir acompanhando para ver aí como essas temperaturas máximas vão se comportando nos próximos dias. Mas fica a recomendação, beber bastante líquido, procurar aí local com sombra para amenizar um pouco o calor deste final de semana.
E chegou a hora, né, de dar aquele abraço, mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. A gente destaca aqui Delmiro Gouveia, em Alagoas, lá no sertão alagoano, Caeté, em Minas Gerais, e Itapiranga, em... Santa Catarina, Itapiranga em Santa Catarina, que completam mais um ano hoje, dia 14 de fevereiro. E o Luciano Seixas não tá aqui, mas eu também fiz o dever de casa com a ajuda do nosso produtor, o Everson Paulino, e a gente separou aqui alguns dados do Comunica BR sobre esses municípios. É bom a gente saber, né, o que que tá acontecendo aí pelas cidades no nosso Brasilzão. Vamos lá, Delmiro Gouveia, em Alagoas, tem muito apoio ao agronegócio. São 23 contratos de empréstimos que foram firmados em 2024 para financiar a produção agrícola, né? E 23 milhões de reais foram concedidos para essa área de agronegócio no ano passado, segundo o Comunica BR. Também tem apoio aos pequenos produtores, né, para a agricultura familiar. Foram contabilizados no ano passado 298 contratos do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E aí foram liberados pelo PRONAF, né, via PRONAF, R$4.100.000 em crédito. Também tem lá em Delmiro Gouveia, em Alagoas, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. 14 agricultores familiares vendem alimentos diretamente para o governo federal pelo PAA, né? E R$28 milhões em vendas diretas de alimentos para o governo federal. Eu vou checar esse dado, acredito que seja 28 mil. O Everson vai pegar esse dado pra gente. Bom, na área de educação, tem dinheiro direto na escola. O programa Dinheiro Direto na Escola repassou R$ 366 mil para as escolas realizarem aquelas compras de menor valor, né, de pequeno valor, mas que fazem toda a diferença, isso no ano de 2024. Vamos sair lá de Alagoas para Minas Gerais? Caeté tem cerca de 38 mil habitantes. E só uma curiosidade antes do Comunica BR. Em tupi, na língua tupi, Caeté significa mato verdadeiro ou floresta densa. Lá foi selecionado um projeto do novo PAC Seleções Água para Todos. Então, o município foi contemplado com abastecimento de água rural e urbano. Também tem iniciativa do governo federal na área de trabalho e emprego. 5.200 trabalhadores estão contratados com carteira assinada no município, segundo o Comunica BR. E em relação ao empreendedorismo, 3.600 empreendedores individuais, os MEIs, estão cadastrados em Caeté. Bom, vamos lá agora viajar para Santa Catarina, Itapiranga, que faz mais um ano hoje. O Brasil Sorridente tem 4 equipes de saúde bucal atuando nesse município. Falando em Brasil Sorridente, foi um dos destaques de uma parte que o presidente Lula falou ontem num discurso durante a entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida no norte do país, né? Ele falou como é importante, até para a autoestima, né, da população, ter um sorriso bonito, bem cuidado, saudável. Então, o programa Brasil Sorridente está aí para isso. Não tem como ir a um dentista privado? Vá para... Procure aí na cidade de Itapiranga ou onde você estiver, se tem o Brasil Sorridente, é porque tem a oportunidade de você cuidar aí da sua saúde bucal. Tem 4 equipes aí em Itapiranga, com custeio totalmente federal para você cuidar aí da sua saúde bucal. Farmácia Popular, 487 pessoas foram beneficiadas pelo programa em 2024 e 456 retiraram medicamentos gratuitos esse ano. Bom, a gente termina aqui o nosso giro pelo Comunica BR lá em Itapiranga com o Saúde da Família. 6 equipes de Saúde da Família atuam com recursos federais lá em Itapiranga. Parabéns para essas cidades. Agora em Brasília, 4:30.
Momento Entrevista.
Você sabe o que é Sala Lilás? Já ouviu falar? Bom, é um espaço especializado no atendimento de mulheres vítimas de violência dentro de unidades de saúde e de hospitais. O jornalista da Rádio Gov, Diego Freitas, conversou com Renata Reis, coordenadora-geral de Atenção à Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde. A entrevista aí produzida pela nossa produtora Rebeca Guilhardi. Ela também falou sobre como a nota técnica da pasta, né, do Ministério da Saúde aprimora o atendimento nas salas lilás. Vamos ouvir.
O que é a Sala Lilás e como ela funciona no atendimento a mulheres vítimas de violência? A senhora pode explicar, por favor?
A Sala Lilás, ela é produto de uma lei sancionada pelo presidente Lula ano passado. E essa lei diz que os serviços de saúde têm que disponibilizar de espaços reservados, confortáveis, que garantam sigilo e privacidade para as mulheres sobreviventes de violência quando elas procuram serviços de saúde. Então, o que a gente fez aqui na Coordenação Geral de Saúde das Mulheres o ano passado foi a elaboração de uma nota técnica para orientar gestores e trabalhadores e como que seria essa implementação dessa sala, né? Para não condicionar a existência da sala a, por exemplo, disponibilidade de recurso, grandes obras, grandes adaptações. Então, aqueles serviços que já existem, que já estão em operação, a gente dá sugestões de adequações nos processos de trabalho para que seja garantido esse direito das mulheres, né? De conforto, sigilo, privacidade, atendimento adequado quando ela procura o serviço sobrevivente de violência. Os serviços novos, por exemplo, do novo PAC, eles já vêm com plantas adaptadas e que contemplam a existência da sala lilás com esse propósito, já com essa facilidade arquitetônica.
A senhora falou até da nota técnica que foi publicada agora aqui para o Ministério da Saúde. Quais são os principais pontos dessa nota técnica?
Os principais pontos são essas sugestões de como adequar o processo de trabalho. Então, como que a gente suspeita de uma situação de violência? Ao perceber uma situação de violência, como que a gente acolhe essa mulher e já a direciona para uma condição de receber atendimento de forma sigilosa, com privacidade? Quais são as etapas desse atendimento? Então, a gente faz o acolhimento, a gente dá o atendimento clínico conforme a sua necessidade, os protocolos que o Ministério da Saúde preconiza. A gente relembra a etapa super importante da notificação compulsória da violência, né? A violência é um agravo de notificação compulsória prevista em lei, prevista em portaria do Ministério da Saúde, significa informar ao Ministério da Saúde via SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, que aquela violência aconteceu. A gente tira a violência do âmbito privado e transforma a violência num evento de saúde pública. Não tem nada a ver com denúncia, com envolvimento policial ou judicial. Significa que a gente, trabalhadores que estão lá atendendo essas mulheres, ajudam a construir a política pública aqui do nível federal quando dão visibilidade para esse fenômeno, alimentando o sistema com dados que são anônimos e sigilosos, nem profissional é identificado e nem a sobrevivente é nomeada, né? E, por fim, o segmento na rede intrasetorial, então outros equipamentos dentro da rede de atenção à saúde que essa mulher precise, por exemplo, atenção psicossocial, a devolutiva para atenção primária, por exemplo, se ela está no nível da atenção especializada, como que a atenção primária mantém essa vinculação e o acompanhamento dessa mulher, e o segmento na rede intersetorial. Essa mulher, ela pode precisar de apoio da assistência social, ela pode sim precisar de apoio do sistema judiciário e outros, entende? Então a gente dá uma passeada em todos esses aspectos do cuidado das mulheres em situação de violência e orienta gestores e trabalhadores da saúde para como adequar e garantir o direito das mulheres nessa situação.
Como é que a senhora avalia que essa padronização pode melhorar o acolhimento e assistência prestada nas unidades de saúde?
Na verdade, eu não chamaria de uma padronização. A gente tem diretrizes. Porque o cuidado, ele deve ser individualizado, né? Não existe duas mulheres sobreviventes de violências, ainda que na tipificação da violência seja a mesma, que vão ter as mesmas necessidades, vão ter as mesmas consequências, enfim. Então, o atendimento, ele deve ser individualizado. Mas quando eu crio uma condição de acolhimento, de escuta ativa, qualificada, eu estou ali estabelecendo um vínculo com essa mulher, uma relação de confiança, dando espaço para que ela conte sua história, apresente as suas demandas. Depois eu procedo à anamnese, exame físico, exames sorológicos que forem necessários, enfim, o que for necessário de cuidado. A saúde dessa mulher, pode ser necessária profilaxia para infecção sexualmente transmissível, profilaxia de gestação, né, decorrente de violência sexual, e a notificação, como eu já disse, que é uma etapa importante, e garantir que ela seja acompanhada longitudinalmente na rede. Então, isso são as diretrizes gerais, não é uma padronização. É a partir dessas diretrizes gerais, eu escuto cada uma das mulheres e atendo as necessidades que ela me trouxer. Porque isso é um princípio do SUS, né? Dá a cada pessoa o que cada pessoa necessita. Não tem necessidades universais.
E assim, existe já um protocolo específico para atendimento às mulheres em situação de risco imediato?
Depende do tipo de violência, né? Tem violência física, a Lei Maria da Penha tipifica 5 tipos.
Sim.
Violência psicológica, moral, patrimonial, sexual. Me fugiu a última. Física, acho que é. Eu não falei a física, falei? Enfim, depende do tipo de violência. Então, por exemplo, violência sexual que geralmente, enfim, mas é muito comum que ela procure o serviço de saúde. Eu preciso diferenciar, é uma violência sexual aguda que aconteceu nas últimas 72 horas, o protocolo é um. É uma violência sexual crônica, o protocolo é outro. Muitas vezes aquela mulher está sofrendo outro tipo de violência, violência doméstica, intrafamiliar, por parceiro. E é aquela mulher que recorrentemente está procurando a unidade de saúde com queixas vagas, inespecíficas, ou com queixas que respondem muito mal aos tratamentos convencionais propostos. Então, a gente convida profissionais a calibrar o radar, né, o olhar, para suspeitar de situações de violência e poder conduzir conforme os protocolos, sim, que já existem aqui do Ministério da Saúde.
Já existem salas linais em todo o Brasil? Ou então em quais estados? Né? Já existem? Quais faltam? Se há previsão de expansão para outras regiões?
A gente não tem essa informação. Como eu disse, ela não precisa ser criada como com um código diferente, porque a gente tem um Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, né, o CNES. Então, por exemplo, se eu quiser procurar leitos habilitados como alto risco de gestação, eu consigo encontrar. UTIs habilitados, eu consigo encontrar. Para a sala de lares não existe esse tipo de cadastro. Então, eu poderia te dar exemplos. Eu sei, por exemplo, que o HMIB aqui do DF tem, mas eu não saberia te dar outros exemplos agora.
Mas existe uma previsão do Ministério de fazer esse mapeamento?
Olha, Diego, a gente tem priorizado as ações de qualificação do cuidado da rede, sabe? Tanto da atenção primária quanto da atenção especializada e de dialogar com os estados e fomentar essas adequações no processo de trabalho das unidades que já existem para que esse processo de trabalho que engloba a sala de lares seja operacionalizado. É muito mais importante eu garantir que a equipe funciona de forma alinhada para dar para aquela mulher o que ela precisa do que exista um espaço físico que, se esse processo de trabalho está desalinhado, o espaço físico não serve para nada. Você entende a diferença?
Entendo perfeitamente.
Se a porta fica aberta, se eu falo alto, se o autor da violência entra na sala, por exemplo, entende?
Sim, o foco é mais humano, né? Não é a questão só
exatamente.
Do espaço em si, né?
Exato, exato.
Sim, e além do atendimento médico, você falou desses cuidados, assim, quais outros serviços e encaminhamentos são oferecidos nesses espaços?
Vai depender da necessidade da mulher, né? As sobreviventes de violência, elas necessitam de equipe multiprofissional. Então, minimamente, enfermagem, profissionais da medicina, assistência social, psicologia, geralmente são envolvidas no cuidado das mulheres sobreviventes de violência. E aí vai depender de cada caso, se tudo começa a ser resolvido naquele momento agudo ou se é um caso crônico que vai precisar se desdobrar em mais tempo de acompanhamento. E mesmo depois da resolução, geralmente as mulheres precisam ainda de um segmento, porque tem A questão da saúde mental, pode ter sequelas, por exemplo, de violências físicas, outras questões.
Como as mulheres, né, elas podem saber onde encontrar uma sala lilás, né, e buscar ajuda caso precisem?
Todo e qualquer serviço tem que atender mulheres sobreviventes de violência, né? A gente tem a lei do minuto seguinte e a lei da sala lilás. Então, a questão é que essa procura por cuidado, ela é permeada por muitas questões, né? O machismo, a misoginia, a mulher, ela sabe muitas vezes, ou ela receia que seja assim, né? Que ela procure o serviço de saúde e ela seja julgada, ela seja inquirida de forma inadequada. Muitas vezes, dependendo do contexto, procurar um serviço de saúde pode acentuar o risco dela, dependendo, especialmente quando é violência intrafamiliar. Então, a gente também tem manuais que orientam profissionais como abordar, como criar uma oportunidade para conversar com essa mulher, como aciona a rede de apoio dessa mulher, tanto familiar e de amigos, como de equipamentos da saúde, de equipamentos do serviço social, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira. Existem orientações para dar condições para essas mulheres de receberem o cuidado necessário no caso de violências agudas e saírem do ciclo da violência quando essa violência já está se perpetuando por mais tempo.
Entendi, Renata. Então, você gostaria de fazer mais alguma consideração?
Eu gostaria de dizer que as mulheres merecem dignidade e felicidade. Sabe que daqui do Ministério da Saúde a gente segue muito, muito empenhada em trabalhar para inclusive não só garantir o cuidado para as mulheres sobreviventes de violência, mas para atuar na mudança de cultura da sociedade que perpetua essas violências e para que a gente consiga prevenir e evitar que elas precisem sequer precisar da sala lilás, né? Acho que o grande objetivo que a gente assume enquanto país, enquanto projeto de construção política, ética, é que a violência cesse em algum momento da história desse país.
A gente ouviu aí a entrevista com a Renata Reis, coordenadora geral de atenção à saúde das mulheres do Ministério da Saúde, sobre as salas lilás. Para ouvir esse e outros conteúdos, basta acessar radiogov.ebc.com.br. Olha, ainda hoje aqui no Assunto Federal, a radionovela Na Boca do Povo tem episódio novo, hein? E ainda o Momento Serviço, não sai daí, agora pelo horário de Brasília, 4h42.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Hoje tem Brasil contra fake aqui. Golpistas estão entrando em contato com pessoas se passando por funcionários do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para obter informações dos cidadãos. O COAF não contacta pessoas para obter informações e nem tem atribuição legal para bloquear, reter ou liberar bens e valores de qualquer natureza. Isso é o que explica o Brasil contra Fake de hoje. Roda aí, Zé.
Brasil contra Fake.
Cuidado! Golpistas estão contatando pessoas para tratar sobre operações financeiras suspeitas, processos ou mesmo investigações em andamento em nome do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Mas o COAF não envia mensagens nem e-mails e muito menos telefona para pessoas, segundo o diretor de supervisão do órgão, Rafael Ximenes.
Pessoas têm comunicado ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o recebimento de chamadas telefônicas solicitando dados de cidadãos e empresas. Durante as ligações, golpistas alegam que precisam de dados pessoais para confirmar informações sobre operações financeiras suspeitas, processos ou mesmo investigações que na realidade não existem. Chegam até a mencionar outros órgãos, como a Polícia Federal. Chegam a usar números telefônicos parecidos com os do Conselho. Cuidado, é golpe. O COAF não entra em contato com cidadãos para solicitar dados ou informar sobre operações financeiras e recomenda fortemente que nenhuma referência seja informada durante esse tipo de ligação.
Na tentativa de aplicar o golpe envolvendo o nome do COAF, os criminosos ameaçam as vítimas com bloqueio, retenção ou liberação de ativos financeiros, como contas bancárias ou bens como imóveis ou automóveis. O COAF não tem atribuição legal e nem é responsável por bloquear ou liberar bens e valores de qualquer natureza. Para denunciar esse tipo de golpe, cabe fazer tanto registro de ocorrência junto às autoridades policiais locais, quanto formalizar uma denúncia na plataforma fala.br, no endereço falabr.cgu.gov.br. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E vamos de radionovela agora. Hoje tem um novo capítulo de Na Boca do Povo. Nesse segundo episódio, a radionovela do MDS explica as condicionalidades de saúde e de educação do Bolsa Família. Os personagens retratam situações da vida real que envolvem as regras destinadas a quem recebe o benefício. Vamos ouvir.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
A Cláudia é manicure, mãe solo de duas crianças, o Júlio de 7 anos e a Alice de 5. Ela recebe o Bolsa Família há alguns anos e sabe que existem regras a seguir para garantir a manutenção do benefício. Por isso, ela aproveitou que estava perto da escola dos filhos e foi checar a presença escolar dos dois.
Olá, tudo bem? Eu sou a mãe da Alice e do Júlio. Eu vim saber se está tudo bem com eles na sala de aula, no tratamento com os professores e também checar a presença.
A Leti é secretária na escola e domina o assunto.
Certo, tudo bem? Como é que é o nome da senhora mesmo?
É Cláudia.
Ah, dona Cláudia, a senhora desculpa não lembrar, é que são tantas crianças e tantos pais que a gente fica até confusa.
É, eu entendo.
Me dê só um minutinho para eu checar a presença das crianças. Escreva aqui, por favor, o nome completo dos dois.
E depois de pouco mais de um minuto...
Sim, dona Cláudia, tá tudo certo. Aqui não tem nada para se preocupar. Tanto o Júlio quanto a Alice estão com presença escolar dentro do esperado. As crianças de 4 a 5 anos do Bolsa Família precisam ter 60% de frequência mensal, como é o caso da pequena Alice, e 75% de frequência mensal para as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, como é o caso do seu mais velho, Júlio.
Bom saber, dona Arlete. Eu fico muito contente. Eu faço de tudo para eles não faltarem mesmo, né?
Claro.
Vez ou outra tem uma gripinha, uma dor de barriga, mas eles estão sempre aqui, que educação é a maior riqueza que eles podem ter.
Ah, e eu trabalho aqui há quase 30 anos, né, dona Cláudia? Eu sou suspeita para falar de educação. Mas a senhora sabe que tem que checar as condicionalidades de saúde, porque o Bolsa Família ele também considera a situação do cartão de vacinação e o acompanhamento do peso e da altura das crianças.
Sei, eu sei sim, dona Arlete. Amanhã mesmo eu vou atender uma cliente que mora lá quase do lado do postinho de saúde e já me certifico dessa parte também. Então deixa eu ir que a senhora tem que atender essa gente toda aqui.
Ah, imagina. Até a próxima.
Até, obrigada.
No dia seguinte, como pretendia, Cláudia encerrou o atendimento de um pé e mão bem na rua do posto de saúde. Logo na recepção, numa mesinha separada das demais, trabalha o seu Mauro, o funcionário mais antigo do postinho, quase 35 anos dedicados à profissão de técnico de enfermagem.
Pois não, posso ajudar?
Claro, eu acho que o senhor mesmo é o responsável pelas vacinas, não é?
Eu mesmo, senhora.
Eu sei porque o senhor já vacinou meus filhos algumas vezes.
E hoje, é vacinação que a senhora busca?
Eu não sei, seu Mauro, o senhor quem vai me dizer. Eu trouxe aqui o cartão de vacinação das crianças para o senhor checar se tem alguma em falta. O senhor sabe, com a correria do dia a dia, né, às vezes a gente vai deixando isso para depois. E além de eu preocupar demais com essas coisas, eu não posso deixar de cumprir as condicionalidades de saúde. Eu recebo o Bolsa Família e não posso nem sonhar em ficar sem o benefício.
Tá certo, a senhora. Deixa eu ver esses cartões. Dá aqui.
Depois de checar vacina por vacina, o seu Mauro foi logo alertando.
Tem vacina em falta sim, dona Cláudia. Seu filho Júlio, ele tem 7 anos, certo?
Isso, ele acabou de completar.
Pois é, aos 7 anos ele deve ter completado o esquema vacinal da vacina contra a difteria e tétano. São 3 doses e ele tomou só 2 até agora.
Ai, meu Deus do céu, seu Mauro, o senhor não me fala uma coisa dessa.
Não, dona Cláudia, não há motivo para preocupação. É só trazer o menino aqui. A gente vacina ele, o cartão fica atualizadinho e além de garantir que ele não fique doente, a senhora não vai ter problema nenhum com o Bolsa Família. De toda forma, é interessante que a senhora traga os dois em consultas de vez em quando, porque o acompanhamento nutricional que mede o peso e a altura das crianças de 0 a 7 anos também é uma regra do Bolsa Família.
É pra já, seu Mauro. Amanhã cedinho eu trago o Júlio aqui. O menino é valente e não tem medo de vacina, não. Quanto a isso, o senhor pode ficar tranquilo. Daí também eu agendo a consulta pros dois.
Pronto, Vou esperar vocês amanhã, então. E parabéns pela iniciativa de vir aqui checar direitinho, viu, dona Cláudia?
Imagina, seu Mauro, não se brinca. Eu que agradeço ter escola, o posto de saúde, tudo para ajudar a gente a cuidar dessas crianças. Até amanhã, então. Bom
Até
trabalho para o senhor.
Tchau, tchau.
Tchau.
As condicionalidades de saúde e educação do programa Bolsa Família não funcionam como punições. Elas servem para garantir que os beneficiários do programa tenham acesso às políticas públicas de forma ampla. A presença escolar mínima, por exemplo, combate a evasão escolar e o trabalho infantil. Já as regras de saúde garantem a vacinação e o acompanhamento do peso e altura das crianças, além do pré-natal das gestantes, para que tanto elas quanto os bebês sejam acompanhados pelo poder público. O não cumprimento das condicionalidades pode significar que as famílias não estão acessando os direitos de saúde e educação e também pode gerar consequência no recebimento do benefício. Narração Iaco Guerra, roteiro Érica Braz, vozes de Renata Garcia, Érica Braz e Matheus Alves, edição de áudio Ricardo Xavier.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
Assunto Federal.
Olha, o Prêmio Jovem Cientista retornou com soluções para conectividade e inclusão digital. Na 30ª edição, o prêmio voltou após ter sido paralisado em 2019. Os detalhes no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
O Prêmio Jovem Cientista está de volta e realizou, nesta quarta-feira, a entrega das premiações a 10 pesquisadores e duas instituições agraciadas na 30ª edição. A cerimônia, que ocorreu no SESILAB, em Brasília, contou com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, do presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ricardo Galvão, do secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, João Alegria, entre outras autoridades. Na edição de 2024, foram 801 inscrições em 5 categorias: mestre e doutor, ensino superior, ensino médio, mérito institucional e mérito científico, que celebra um pesquisador doutor e que na trajetória tenha se destacado na área relacionada ao tema da edição. Com o mote Conectividade e Inclusão Digital, o prêmio retorna após ter sido paralisado em 2019. A volta foi celebrada pela ministra Luciana Santos.
Essa premiação de hoje está resgatando uma tradição que foi interrompida. O Prêmio Jovem Cientista, que nasceu em 1981, como disse Ricardo, foi paralisado desde 2019. E hoje retorna com a divulgação dos vencedores e vencedoras, simbolizando não apenas um novo momento para a ciência no Brasil, mas a reafirmação do compromisso do governo do presidente Lula com a valorização do conhecimento, da inovação e desenvolvimento científico e tecnológico.
Vencedora na categoria Estudante de Ensino Superior, a graduanda Ariene Ramos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, desenvolveu a pesquisa Gênero e Poder no Ciberespaço, a dinâmica do assédio sexual contra estudantes do sexo feminino nas redes sociais online, com a orientação de Breno Alencar. No momento em que recebia o troféu, a jovem detalhou o processo do estudo, que culminou em uma cartilha instrucional.
Busquei identificar quais grupos de mulheres são as mais vulneráveis a essa violência no ciberespaço, com destaque para mulheres de baixa renda e etnias marginalizadas. Como resultado, elaborei uma cartilha instrucional para auxiliar na identificação e, sobretudo, denunciar casos de assédio online, promovendo um ambiente digital mais seguro.
Ainda no evento, a ministra Luciana Santos anunciou o tema da 31ª edição, Resposta às Mudanças Climáticas. Ciência, tecnologia e inovação como aliadas. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Chegou a hora da gente receber aqui no estúdio a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann. Mariana, conta pra gente aí quais os destaques da Voz de hoje. Você tá sem o Luciano, mas tem muita notícia aí, né?
Verdade, Ana. Boa tarde pra você, pros ouvintes da Rádio Gov. Hoje a Voz do Brasil vai ser com Nazi Brum. Luciano, tá afastado, mas é só por hoje.
É isso aí.
Então, Ana, a gente vai falar da agenda do presidente Lula lá no Pará, né? O presidente já teve agenda hoje em Belém e vai ter agora, daqui a pouquinho deve estar começando o evento dele com o anúncio de investimentos da Vale em Parauapebas, A gente vai trazer todas as informações sobre isso, tudo que foi anunciado por lá. Olha, em Belém hoje o presidente anunciou assim recursos nas mais diversas áreas, né? Foi um evento ligado muito aos investimentos que preparam a cidade para a COP30, a conferência da ONU sobre o clima que vai acontecer em novembro. Mas o presidente também falou sobre a preparação de portos, aeroportos, enfim, teve muito anúncio por lá, a gente vai trazer os detalhes na Voz do Brasil. A gente vai falar também sobre Desenrola Rural, que é o programa para ajudar os pequenos agricultores, pequenos e médios agricultores a se livrarem de dívidas, a renegociarem com desconto. A gente vai trazer um material completo sobre isso.
Boa.
E vamos ter também, Ana, hoje, entrevista na Voz do Brasil com o secretário do PAC, o Maurício Muniz. Ele vai falar sobre o lançamento essa semana do PAC Seleções, que é a parte do PAC, né, que é destinada diretamente aos projetos apresentados pelos municípios. O governo anunciou uma nova etapa do PAC Seleções, 50 bilhões de reais mais ou menos vão ser investidos, e o Maurício Muniz vai explicar como é que funciona, como é que os prefeitos podem apresentar projetos, em quais áreas e como é que eles recebem esses recursos.
Perfeito, muita informação boa aí para o cidadão, né, Mari?
Com certeza, daqui a pouquinho às 7 da noite.
Até, bom trabalho, Mari.
Tchau, tchau.
Tchau.
Momento Serviço.
Você aí mora em cidades do Ceará, Pará ou Santa Catarina? Pois é, essas são algumas localidades autorizadas a receber novos canais de TV digital. Cláudio Mário Carvalho conta essa novidade.
O Ministério das Comunicações autorizou a operação de novos canais de TV digital em 7 municípios brasileiros. A medida beneficia cidades do Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Santa Catarina. Com a publicação no Diário Oficial da União, as emissoras devem obter autorização da Anatel e solicitar o licenciamento da estação. Os canais autorizados atuarão como retransmissoras, levando sinal de estações comerciais ou educativas para regiões antes sem cobertura ou com recepção deficiente. Os novos canais foram liberados para Fátima do Sul e Parnaíba, no Mato Grosso do Sul, Campos Novos, em Santa Catarina, Santa Quitéria, no Ceará, Quirinópolis, em Goiás, Barra do Garças, em Mato Grosso e Santarém, no Pará. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Agora, qualificação. A 4ª edição do programa Elas Exportam está com inscrições abertas. Estefânia Lima tem os detalhes.
O programa Elas Exportam abriu inscrições para a sua 4ª edição e oferece 50 vagas para mentorias voltadas a mulheres empreendedoras interessadas em exportação. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Apex Brasil conecta empresárias experientes a iniciantes no comércio exterior. O programa promove capacitação e inclusão. Uma novidade desta edição é a criação de um banco de mentoras, com inscrições abertas ao longo de 2025 para futuras edições. O programa integra a Política Nacional de Cultura Exportadora e conta com apoio de instituições como o INPC, CNI e SEBRAE. As inscrições já estão disponíveis para mentoras e mentoradas. Mais informações em gov.br/mdic. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
Olha, você pode aprimorar a primeira versão preliminar do Planaro, que é o Plano Nacional de Redução e Reciclagem de Resíduos Orgânicos Urbanos. Basta participar de uma consulta pública do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Quem explica é José Carlos Andrade.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA, lançou a consulta pública do Plano Nacional de Redução e Reciclagem de Resíduos Orgânicos Urbanos, Planaro. O plano tem como objetivo a redução do desperdício de alimentos e reciclagem de resíduos orgânicos urbanos no Brasil. O novo programa vai contribuir com a redução de gases poluentes na atmosfera, uma vez que a iniciativa pretende eliminar os lixões. O MMA espera que o projeto também fomente a agricultura urbana, além de promover a inclusão socioprodutiva das organizações de catadores de materiais recicláveis. As contribuições da sociedade para o aprimoramento da versão preliminar do Planaro podem ser enviadas pela plataforma Participa Mais Brasil até o dia 31 de março. Após o fim da consulta pública, as contribuições vão ser analisadas e consideradas em um novo texto a ser lançado posteriormente. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Acabou o nosso assunto federal dessa sexta-feira. O Luciano Seixas volta na segunda-feira. Eu desejo a você um ótimo finzinho de tarde e um excelente fim de semana. Continue aqui na Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.